Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year.
I was only playing for fun, so winning this was a dream come true.
Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.
Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Sport Clube. Eu sou o Igor, hoje quem tá do meu lado aqui é o Cross.
E aí, meu irmão?
Tudo bom, cara?
Bom,
sempre bonito.
Você, cara? Não, você sempre bonito agora.
Sempre bonito e cheiroso.
Obrigado.
Hoje vamos conversar com a Mariana Becker. E aí, Mari, obrigado por vir aqui, pô. Obrigado pela moral de dispor o seu tempo, de estar aqui com a gente.
Obrigada eu que fico contente de poder vir bater um papo aqui. É uma pena que realmente é tudo tão apertado, né? Com esse negócio de grande prêmio, você fica... Uma aqui, uma lá, é literalmente corrido, mas...
Vamos falar bastante sobre isso, que assim, eu sei que tu deve... Acho que você conhece esse mundo aí mais do... Assim, obviamente você conhece mais do que muita gente, mas só que você conhece profundamente umas paradas que são interessantes também. Vamos conversar sobre isso. Mas antes, deixa eu falar do patrocinador aqui, que é a Bet Nacional. A Bet Nacional tá com a gente, vai levar a gente pra Copa, inclusive, e é a Bet... É a maior bet do Brasil. Até é a bet do Vini Júnior, a bet do Profeta, a bet do Flow Sport Clube também.
Flow Sport
Clube. Bom, é onde você pode transformar aquele jogo que você está assistindo, ou aquele evento que você está assistindo, num troço mais ou menos, para transformar num troço muito emocionante quando você coloca ali, dá uma profetizada, certo? A gente profetizou aqui na final da Libertadores, estouramos. Eu apostei no... Óbvio, assim...
Não. Tem ali, final fala de... pra mim em quem você apostou.
Porra, final de Libertadores que tem o Gabigol...
Certo.
É só apostar no Gabigol,
É justo.
Então, ó, se você quiser também, é só entrar em profetizou.com.br, tá? Esse é o nosso link pra você chegar lá. Ou então, quando você for criar a conta lá, usa o código FSC. E você pode, pô, começar a brincar, a profetizar com R$1, tá bom? Você faz as transferências de lá, pode usar o Pix, inclusive. Tudo bem rapidinho. E vai lá, vai se divertir e transformar aquele... Por exemplo, eu assisti Vasco e Ituano também. Tá bom, esse até que tinha uma certa emoçãozinha, porque,
sim,
né, subiu ou não.
Tinha o seu interesse ali no meio.
Mas ele se torna muito mais interessante quando você dá uma profetizada.
Claro,
imagina
claro.
Um campeonato carioca que tem, sei lá, Madureira e Nova Iguaçu.
Fica muito interessante o jogo.
Pois concordo, é, tu aposta logo, o pernão é um desses times, né? Tá bom, então Português e Nova Iguaçu.
Tá.
Aí aposta no Pernão, que o Pernão mete aquele golaço. Pernão outro dia mandou um vídeo pra gente aqui. Então entra lá, ó, profetizou.com.br e dá a tua profetizada.
Boa.
Tem um emblema, uma figurinha também, não tem? Da Mari, deixa eu ver aí.
Vai aparecer aqui pra nós?
Vai aparecer aqui pra nós. Aí,
aí ó. Caraca, legal, hein?
Ficou maneiro mesmo isso aí.
O que você achou, Mari?
Bacana, me sinto... Tô mais bonita ali, na verdade, tô achando. Mais penteada, pelo menos. Eu tô sempre tão descabelada, galera.
Também passo os carros.
Galera, né? Sempre descabelada, obrigado. Bacana, quem que fez?
Esse daí é o Lipinero.
Lipinero. Fera.
Que ele faz aqui ele é um artista que faz essas homenagens aqui pros nossos convidados
mesmo,
e tal.
Bacana.
E você que está assistindo, você pode resgatar esse emblema totalmente de graça. Tudo que você precisa fazer é entrar em nv99.com.br/resgatar, usar o código não inventa, tá? E aí você tem 24 horas para fazer isso. Depois desse tempo a gente para de emitir e só vai receber e só vai ter acesso à figurinha quem resgatou nesse período. Então resgata de uma vez aí para completar a tua coleção, para adornar o teu perfil. E você também pode mandar uma mensagem para a gente, se você quiser, em nv99.com.br/flowsportclube ou no link que está aqui no comentário. Ele está no comentário, né, o Mulambo?
Isso.
E você vai ter a chance de ouvir a deliciosa voz de Mulambo que Ui. Vai vir para a gente.
Salve, salve, família.
Aí sim, hein?
E é isso.
Muito Pronto. Bom, muito
é
bom.
Ô Mari, pô, a tua história ela é intimamente ligada com o automobilismo. Você já trabalhou com surf também, não é?
Com um monte de esporte.
Com um monte de esporte e tal. Mas O automobilismo, ele tá muito ligado. Assim, você tá muito ligado ao automobilismo. Por que que tu foi parar no automobilismo?
Então, eu não era assim tão ligada. Eu era ligada, na verdade, a invenções, como diz aí esse meu livro. Tudo que tinha meio de diferente, assim, quer tentar? Ninguém fez. Quer? Quero. Tudo, tudo. Desde bater figurinha, botar 5 em vez de 4, tentar aranha em vez de... Entendeu? Quer tentar, quer.
Mas tu era boa no bafo?
Eu era. Eu era boa no bafo. Às vezes eu lambia a mão, mas eu era boa no bafo, assim, né? Eu lambia quando meu irmão não viu, meu irmão mais velho que eu, entendeu? Ele me controlava, mas quando ele não tava olhando, dava aquela lambidinha rápida. Sempre eu levava uma, pelo menos.
Tinha que ter uma técnica pra isso, porque se você lambesse muito,
exato, tá aí o trapaceiro profissional. Profissional como eu, tá certo. É isso. Então, tudo que é assim. Aí, na verdade, eu sempre fui muito ligada ao mar, né? Então, era surf, era vela, mas assim, vela não era aquela regata aqui, não. Era vela de travessia, né? Eu fiz. Sempre velejei umas velejadas longas e tal, né? Fui pra Groenlândia, né? Fiz umas coisas meio assim, diferentes. É. E aí. O automobilismo surgiu o seguinte, eu fui correr uma vez um Rally dos Sertões para cobrir pela Globo, porque a gente ainda não tinha feito, né, velho, lá de dentro do carro, a gente já tinha feito de fora, mas eu, assim, eu falei, era a mesma sensação que eu tinha com a vela, assim, as pessoas veem o barco, né, velejando, falam, ah, o barquinho vai, a tardinha cai, bossa nova, né, e o pau tá comendo lá dentro, o vento pra tudo quanto é lado, você levando, sabe, catraca, grudando a catraca no dedo, e, pô, é pra valer, assim, e eu velejava, eu dizia, vocês não têm ideia do que é isso. Vocês estão fazendo, vocês não sabem o que é isso. E aí foi aí que eu fui fazendo umas matérias de dentro do barco, que eu queria mostrar o que é que a gente passa. E a ideia de cobrir de dentro de um carro, Rally dos Sertões, correndo mesmo, não só fazendo o percurso, correndo como competidor, eu falei, putz, aí sim, porque eu queria, falei, pô, a gente sempre vê o capacete e o cara fazendo coisas incríveis, mas, sim. Pô, é o capacete, você não vê o cara lá dentro assim, né, tipo, ai, sabe, consegui, ou, né, você não, ai, será que vai passar? Você não vê isso, né, você via só o capacete e o cara passando, você fala, ah, dá pra fazer, dá nada, você pega o carro, você vai ver que não, é impossível fazer o que o cara faz. Então, quando eu corri, eu pude sacar, assim, qual que era do automobilismo, no sentido de tentar fazer o carro ser uma continuação sua, e você ter noção dos espaços, e ver o quanto que você, consegue controlar de emoção, porque você fica assim, eu corri rally, né? Mas eu acho que toda corrida é mais ou menos a mesma coisa. Você fica no limite do que você sabe que você consegue fazer e do que se eu arriscar um pouquinho a mais eu ganho. Então você fica naquele um medo e o quase, sabe? Vou, não vou. Vai só um pouquinho. Blá, passei, sabe? Ou então só um pouquinho e aí estanquei numa árvore. E você passar horas com essa sensação... É um troço monstruoso, porque você tem que ter um domínio, né, emocional muito grande, domínio de técnica. Então, ali é que abriu para mim assim, a minha cabeça. Uhum. E aí eu corri 3, sempre fazia o Grande Prêmio Brasil, porque eu gostava daquele ambiente multicultural, gostava de chegar numa equipe, os caras estão falando francês, alemão, inglês, tarará. Legal. Eu achava bacana, como eu falava línguas, eu achava legal ver aquilo tudo junto, misturado ali. E aí a Globo resolveu testar, botar uma mulher como repórter na Fórmula 1, que ainda não tinha. Era um meio assim bem masculino, uhum. E que os caras estavam acostumados a ter homens dizendo para os outros caras o que aconteceu com a rebimboca da parafuseta, ou se o outro cara estava mais rápido, enfim.
Isso foi em que ano, Mari?
Putz, aí é que tu me pega, são os anos, né? As datas para mim é que são difíceis. É. Eu acho que
de
isso...
Fórmula 1.
De Fórmula 1, tá. Então, de Fórmula 1, foi 2007, 2008 tá. Que eu fiz os primeiros grandes prêmios. Aí depois eu comecei a fazer para valer.
O Hamilton começa quando?
Também nessa época. Começou a gente começou no mesmo ano. É.
Legal.
E a gente, imagina, a gente começou junto, meu coleguinho. mas aí, não, eu me lembro bem, porque foi a minha primeira pré-temporada, É uma época, assim, para quem não conhece Fórmula 1, no inverno, em fevereiro, normalmente, os caras, tudo que eles inventaram em laboratório, eles vão botar em prática na pista. Uhum. No inverno, não está valendo nada, mas eles vão botando em prática e vão vendo o que tem que ajustar no carro, o que está funcionando, o que não está. E os pilotos vão para andar no carro e para ter essa experiência e dar um feedback do que está acontecendo ali. E era a primeira do Hamilton, ele estava chegando na McLaren. E o cara do ano era o Alonso na McLaren. Uhum. Então ele chegou, as pessoas deram bola e tal, ainda tinha a história de ser o primeiro negro da Fórmula 1, mas aí ficou aquela coisa, fala no assunto, não fala, ainda era tudo muito novo. E eu achei aquele guri super interessante, logo que eu fui fazer a primeira entrevista, era uma coletiva, ele veio, as pessoas fizeram 2, 3 perguntas e deu, ninguém mais perguntou nada. Eu falei, amigos, então eu vou perguntar. Eu era a novata ali, eu não queria sair... Deixa que eu vou. Eu deixei todo mundo jogando ali, fiquei mais na retaguarda. Quando o pessoal foi parando, eu fui indo junto. Falei, bom, então me deixa que eu vou. E fiz uma entrevista bem maior, assim.
Quase que uma entrevista pra você.
Quase. Porque foi uma delícia. Ele falou e tal, conversou. Eu já achei ele com uma personalidade fortíssima, porque era um guri. Realmente era um gurizinho. Chegando, e eu ainda falei, o que você acha de ter um bicampeão mundial pra te dar... as linhas, né, para ser meio que um professor seu, que você tá chegando agora aí. Ele falou, não, ele não vai ser meu professor, ele vai ser meu companheiro de equipe. Eu falei, pô, maneiro, garoto!
Né, cara? Maneiro de começar com um dos maiores, né? O Hamilton se tornou um dos maiores. Ô, Mari, você falou que você, desse meio, assim como o futebol, ele é muito masculino, né? Uhum. Corrida é uma coisa, Fórmula 1, no geral, era muito masculino.
Ainda é.
Ainda é, né? Bastante. É. Então, aqui, assim, eu queria saber de você, assim, quando você começou, tinha um jeito de se agir ali dentro, né? Das equipes, dos pilotos. A sua comparação entre quando você começou e hoje, mudou muita coisa nesse quesito aí? Mudou. De você ser uma mulher e ter começado lá atrás?
Mudou, porque agora já tem bem mais mulher, né? Fazendo muita coisa. Então, você... ainda tem pouca mulher em situação de comando, que eu acho que é aí que a porca torce o rabo, sabe? Mas antes eram pouquíssimas, você podia contar nos dedos de uma mão, assim. Uhum. Hoje em dia tem muita mulher, então obviamente que a relação se suaviza mais, né? Tem menos contato, assim, menos embate de frente. Também existe uma realidade nova no mundo, né, que já não deixa mais esses embates ou situações constrangedoras acontecerem de forma aberta, porque se elas acontecem, isso aí se espalha
já
rapidamente.
Se espalha. Então, existe, mas é contido, então, hoje, né?
É, existe, tá. Mas é contido. É assim, é de uma maneira mais difícil de você chegar a escancarar. Assim,
entendi. Né?
E, pô, isso que você falou sobre o Hamilton, que ele te chamou atenção e tal, o que que te chamou atenção mesmo? Assim, você já chega nessa pra fazer a coletiva lá, impactada por ele, pelo que eu entendi, é isso mesmo?
É, não, eu cheguei curiosa, né, e na verdade...
Mas o que chamou tua atenção nele?
Eu tava, pra te falar bem a verdade, eu tava concentrada, era em mim, porque eu não queria falhar, era a minha primeira. Então eu falei, pô, é a chance que eu tô tendo de ser uma repórter na Fórmula 1. Eu já era uma repórter experiente, com grandes eventos e tal, mas eu estava entrando no meio totalmente novo. Então, eu estava mais concentrada em fazer o que eu tinha que fazer e conseguir as respostas do que nele. Só que quando ele começa a falar, eu falo, pô, mas que cara interessante esse. E eu acho que aí é que é assim, a base de uma boa entrevista, velho. É quando você olha para o outro e fala, mas que interessante que você é. E aí eu fiquei impactada, primeiro, porque eu achei ele muito corajoso para a idade dele, pelo fato de ser um piloto negro, não se falava no assunto. Esse assunto não se falava. Falou assim, uma ou outra manchete quando ele apareceu. E depois não se falou mais. Não se falou se ele tinha dificuldade, se ele não tinha. Foi um assunto que não... Mas para mim, brasileira, aquilo era gritante, era presente. Ele chegando jovem num ambiente... assim, totalmente branco, né? Era uma outra história, assim. Então, eu achei, talvez na época não tanto por isso, mas também por isso, mas por ele ser muito jovem e, assim, confiante, sem ser exibido, sabe? Ele foi, não, bicampeão mundial não vai ser meu professor.
Brasileira, você foi a primeira a entrar
não,
na Fórmula 1 ou teve, tiveram outros?
Quando eu cheguei, a Tati Cunha escrevia para a Folha de São Paulo. Uhum. Né, era a única. Outras mulheres brasileiras, na televisão fui só eu, mas aconteceu assim, de ter uma... De repente, tinha uma repórter que era correspondente internacional na Europa. Uhum. E aí tinha, sei lá, nos anos 90, um grande prêmio na Inglaterra. Foi ali, fez um ou outro, mas cobriu o Mundial a full como uhum. repórter. E repórter ao vivo. Só fui eu ali para a televisão, né?
Legal, né, cara? Porque serve de inspiração para... Pra...
É, tá ali mostrando que é possível, né?
Sim, que é possível, isso é legal.
Maneiro. E, pô, como é que ao longo dos anos aí tu foi construindo a relação com os pilotos, de conseguir aberturas, assim, que eram talvez fossem especiais pra você e tal, porque você já tava ali há um tempo e tal, mas essa relação precisa ser construída. Se você for uma pessoa super chata, eu imagino que as pessoas não queiram falar contigo. Então, como é que tu construiu essa relação com...
Como é que é o negócio da pessoa chata? Como assim?
Porque, ó,
eu quero ver você explicar agora.
Que eu não entendi, realmente.
Ó, eu tive uma experiência de... teve agora um evento da Adidas, que foi era um campeonato, era o Era a jornada, que era a jornada da bola e tal, uhum. enfim. Aí lá nesse lugar tinham várias personalidades e tal, e eu fiquei, eu era o cara com o microfone, o fonezinho, e eu ficava conversando com quem tava lá.
Tá.
E, cara, eu me senti meio chato, porque assim, eu não sei se as pessoas queriam falar comigo, tá entendi. Ligado? Como é que tu faz pra construir isso com esses caras e não ser uma pessoa chata?
Pois é. De primeira, você tem que entender que a sua função é ser repórter. E às vezes, como repórter, você vai ser chato. Porque você vai tocar em assuntos que as pessoas não estão a fim de falar. Sim. Faz parte da tua profissão.
Uhum.
E aí, claro, aí faz parte da tua função, da tua consciência ética e do meio que você trabalha, que tipo de chato que você vai ser. Se você vai ser o chato que vai ficar enchendo o saco do cara porque quer saber se, afinal de contas, ele saiu com a fulana ou não saiu, se ele trocou a cueca ou se ele não trocou, se ele brigou com fulano ou se ele não brigou, o que ele quis dizer com aquilo, ou se você é o chato que vai falar com ele sobre um assunto que é relevante para o esporte e para a sociedade e que ele não vai gostar de falar, mas que você, como obrigação de repórter, você tem que falar. Tipo, o cara fez uma burrada.
Uma merda.
É, na pista, monstra. De novo, pela oitava vez. Ele não vai querer falar sobre isso. Eu vou ser chata de perguntar, mas eu tenho que perguntar. Eu tenho que perguntar por que está acontecendo isso com você? Por que sempre chega nessa hora e você não consegue entrar? Porque faz parte da minha função como repórter. Uhum. As pessoas em casa estão vendo o cara errar de novo na mesma coisa e querem entender por quê. Então, eu tenho que perguntar. Então, assim, seja parte do princípio de que em algum momento você vai ser chata. Eu acho que essa relação de assim, um pouco mais... agradável, de respeito que a gente estabelece com os caras para eles poderem se abrir um pouco mais com você, é quando eles veem que você é chata em coisas que justifica e que você também é legal com o cara, que você não vai pegar o cara, você pega o cara de calça curta e fala, pô, eu podia agora expor o cara de uma maneira monstruosa, mas o que o mundo iria ganhar com isso? Zero. Então por que eu vou falar? Entendeu? O que adianta? Você ser uma pessoa coerente, fala, para a sociedade, para quem segue o Fórmula 1, essa informação não tem sentido. Então, por que eu vou abrir a minha boca?
O filtro é a relevância da
informação, isso. E eu acho que a tua ética pessoal, assim, né? A gente o tempo inteiro se pergunta, velho, o tempo inteiro. Falo, vale a pena isso? Vale a pena? Não vale a pena?
E também tem o quão maduro é o entrevistado para entender que você está fazendo o seu trabalho também, né?
A gente nota isso, assim, às vezes com um piloto novo, né? O cara fica reclama, você fala, pô, amigo, calma, peraí, é devagar, né? Não é assim, não tem ninguém contra você, é uma outra situação e tal. Eu acho que a situação deles também não é fácil, né? Você tá ali no holofote, você dá meio... Você fala um troço, uma expressão errada e aí, putz, já era. Então, acho que não é fácil, mas faz parte também do amadurecimento profissional, né? O cara já tá... Quando ele chega na Fórmula 1, ele não é mais nenhum moleque.
É, né? Já pode, tem toda uma história ali. O
cara já passou por uma porção de coisas. Sim. Então, assim, já vamos nos tratar como gente grande, né?
Sim. Ô, Mari, assim, pra gente, pra mim, eu não sei qual é o seu grau de conhecimento de Fórmula 1.
Ah, eu já tive a oportunidade de conversar com o Rubens e com o Massa.
Então já é muito mais do que o meu.
Depende do que ele falou.
Tem isso.
Não, também não manjo muito, não. Conversar com ele é sempre uma experiência muito nova.
Você aprende muito, né? E você aqui é basicamente isso, agrega demais. Eu queria te fazer essa pergunta que talvez seja bem ingênua, tá?
Não, qualquer pergunta vale.
Isso, é assim... A gente vê muitos pilotos, né, homens masculinos. Por que não tem mais mulheres participando, uma competição própria, feminina e tal? Por que, não existe de fato?
É, não tem nada de ingênua, não. É uma pergunta que se faz muito e que ainda está sem resposta. É, tá. O que acontece, eu acho, assim, são duas coisas muito fortes. Uma é que quando você vê assim, um monte de molequinho, hoje em dia no futebol menos, por exemplo, né? Mas você vai em peneira, você vê 800 guris e duas gurias.
Uhum.
E aí, obviamente, quando é para chegar no... Vamos falar do nosso amigo... O flamenguista aqui, quando você vai chegar no, na fraldinha ou no, na equipe de base pequenininho do Flamengo, quem são os pequenininhos, os 22 pequenininhos que vão chegar lá?
Uhum.
De 800 é mais fácil você tirar 22 gurias do que de 3 gurias, uma ser espetacular e tá ali.
Entendi.
Então, a questão também, primeiro de quantidade, né? E a outra, sim, de oportunidade, porque nós, a gente vai chegando atrasado, né? A gente vai ter menos oportunidade, menos competição, menos, tudo menos. Então, precisa agora as federações, a Federação Internacional, algumas equipes, o próprio Hamilton tem falado disso, se deram conta de que precisa, sim, um caminhozinho mais específico para dar essa experiência para que as gurias possam começar a chegar mais. Então, teve no ano passado a Fórmula W, a Fórmula Woman, né? Mudou de nome várias vezes, que era só de mulheres.
Uhum.
Né? Terminou antes do esperado por falta de grana. Terminou três corridas antes, era o Mundial.
O investimento ainda é primordial na competição.
E para automobilismo tem que ter, não adianta. E agora a FIA vai fazer também uma fórmula para mulheres... que vai ser tipo, vai servir de escada, né, para ela começar a chegar pertinho, de correr monoposto, que a gente chama, né, correr esses carros que você corre sozinho ali naquele monocoquezinho ali. Eles não sabem se vai ser um carro de Fórmula 3 ou Fórmula 2, mas a própria Fórmula 1 vai investir nisso, vai dizer, nós vamos fazer.
Legal.
Então vamos ver aos poucos, assim, mas eu também acho que serve, falta isso. Falta investimento, entendeu? Normalmente, as gurias com quem eu falo, elas dizem assim, tem um tripé, né? Você tem que ter tudo funcionando na mesma época, né? Que é o talento, o investimento e o momento de mostrar isso. E nem sempre você consegue. Às vezes, você tem o talento e o investimento e não tem a hora de mostrar. Falou, pô, tô pronta, mas não tem equipe para mostrar. Né?
Então, isso tá, tem uma virada de chave que está acontecendo no futebol feminino, né?
Sim.
Está crescendo bastante o futebol.
O nível do futebol feminino é impressionante, tá absurdo, né? Cara. Inclusive, eu me lembro quando eu comecei a cobrir, era outra história.
É.
Tem um amistoso Brasil e Canadá essa semana, não é, Ali?
Acho que sim.
O feminino. Sexta, né? Que é lá em Santos, né? Depois vai ter um outro Brasil e Canadá aqui em, no... Eu acho que... Não sei, hein? Não sei, mas vai ser aqui em São Paulo mesmo. E é muito maneiro e os ingressos estão bem acessíveis aí para quem quiser. Aí, se eu não me engano, tava R$20 para assistir o jogo lá em Santos. Então isso aí é bem legal. Se alguém estiver na área lá, vai lá prestigiar as meninas aí, que é maneiro mesmo.
Porque assim, o nível técnico tá bem elevado, cara.
Não tem mais uma razão para você virar e falar assim, ah, não gosto de futebol feminino.
Sim. É lento, é não, não sei o quê.
Não tem mais, né?
Agora você já vê grandes jogadas, né? Agora você já... Dá aquela sensação que dá quando você tá afim de ver qualquer jogo. Assim, que drible foi esse?
Sim.
Que cruzamento foi esse, né?
É que nem você falou, assim, é a proporção, né? Então é claro que você vai ter um futebol masculino com mais bons jogadores masculinos do que feminino, justamente pela proporção. Mas, assim, em qualidade técnica, tá muito melhor do que as meninas realmente. Você vê que o treinamento e os grandes clubes fazendo investimento, Corinthians, Palmeiras, isso ajuda demais as meninas. E aí entra o investimento, né, que a gente tá falando. Crer.
Pois é. E, pô, nesse teu tempo aí de Fórmula 1, deu para construir uma relação mais pessoal com sei lá, com algum piloto e tal, assim, a ponto do cara realmente confiar em você e trocar umas ideias assim contigo, que ele só troca contigo e tudo mais?
Tem assim, às vezes as pessoas vêm, me vêm entrevistando... O Hamilton, o Vettel, esses caras assim, falam, pô, vocês são amigos. A gente não é amigo, né? A gente não é amigo de um ir na casa do outro. Mas a gente se cumprimenta, a gente se fala e tal. O que acontece, às vezes, assim, já aconteceu comigo, da minha entrevista com o cara ser, normalmente, Mariana, você tem 15 minutos. E aí o cara tá curtindo e ele fala, deixa. E aí a entrevista se...
Isso é bom pra caramba,
prolongar,
na verdade,
sabe, né? Bastante. Ou então eu poder perguntar coisas. Cara, eu vejo que o cara se sente mais à vontade comigo de me falar coisas que normalmente ele não fala, sabe? Coisas da vida dele, coisas que ele sente, momentos que pra ele foram difíceis. Ou... Então você acaba pegando essa... Às vezes, com o que você falou, com o tempo, a convivência... Né? Às vezes, ou então o cara te acha engraçado, o cara gosta de você, e aí você acaba tendo uma relação profissional, mas mais gostosa, assim, do que aquele só pergunta-resposta, pergunta-resposta, pergunta-resposta.
É, isso é toda uma construção, né? Você tá nisso há mó tempão, né?
É,
isso é uma 3, outra 14. Coisa interessante, que é, você tá na Band.
Isso.
Porque a F1 foi pra Band.
Isso.
Então, tu vai pra onde a F1 vai, eu imagino.
Eu não sei. Eles que me disseram, olha, queremos, mas queremos com ela. Então, eu vou indo onde rolar, né? Me perguntaram esses dias, quais são seus planos pro futuro? Eu falei, cara, não consigo. Eu planejo pra agora, assim, ali. Uhum. Aí daí, vamos vendo.
E, pô, como é que tá o na tua opinião... Que assim, eu conversei já com, como eu disse, com o Rubens e com o Márcio e tal. E, pô, e eu sempre quero saber como é que tá hoje em dia a F1, assim, a questão de competitividade. Porque as regras dos carros, elas
mudaram,
né? E mudaram de novo. É. E quando muda como nós dos jogos chamamos de metagame, que é a melhor estratégia para ganhar o que você está competindo.
Isso.
Você diria que com essa mudança de regras, assim, as coisas ficam mais emocionantes ou melhores, ou sei lá, o que você imagina?
Eu acho, bom, eu vou te dar uma resposta que vai ser um pouquinho contraditória, assim, mas eu acho que com essa mudança de regras a gente viu corridas mais emocionantes no sentido de, pô, tem mais ultrapassagem, a gente gosta de ver ultrapassagem, né? Tem mais ultrapassagens e tal. Mas, em compensação, o campeonato terminou antes, né? Porque o Verstappen saiu ganhando tudo, né? A Red Bull acertou tudo. Mas a gente está falando de uma coisa bem específica, que como mudou o meta...
Game.
Tem uns caras que... Aí, no caso de vocês, eu não sei se funciona isso. Tem uns caras que se preparam melhor, apostam melhor. Eu vou fazer aqui... Alguém está vendo? Não dá para ver, né?
Então, para
quem está me ouvindo...
Rosto, aparece.
Ah, eu vou apostar esse ano, as novas regras, é isso aqui, ó, que vai funcionar. E aí eu tô lá na minha fábrica escondida fazendo isso aqui. E aí o outro cara fala, isso aqui, ó. Eu tô mostrando um biscoitinho e um amendoim. E aí, isso foi o que aconteceu esse ano, porque mudaram todas as regras. Não dava para se basear no carro do ano passado. Aí chegaram lá na pré-temporada e falaram, velho, não era amendoim, mas agora já era. Porque com as novas regras você tem um teto orçamentário, né? O cara pode gastar até X. E aí você não pode refazer, por mais grana que você tenha, você não pode transformar isso aqui. Então o que você vai fazer, você vai dar uma ajeitadinha. E aí foi isso que aconteceu com a Mercedes. E a Red Bull, que apostou numa filosofia do biscoitinho aqui, demandou bala.
Entendi. Isso é muito. Eu acho isso um aspecto muito positivo da Fórmula 1,
total,
que é essa mudança de regras, porque eu gosto quando o metagame muda, sabe? Eu acho que isso torna o jogo mais justo. Né?
Será que os pilotos curtem essa
tal
mudança?
Eu acho que sim, cara, porque eles são. Eu imagino, conversando com o Rubens e com o Massa, assim, eu percebi que uma característica que você precisa ter para ser um piloto de Fórmula 1 é ser altamente competitivo, muito, tá ligado? E, porra, o lance da personalidade do Hamilton e tal, isso tudo ajuda. E, porra, se você tá só ganhando, se você tá ganhando direto, basicamente porque o teu carro é melhor e tua equipe teve uma estratégia melhor e tal, eu acho que perde a graça. E também tem o lance de...
Tem a parada da técnica
Tem um lance... Desculpa. Rapidinho. Tem o lance de, assim... Se as regras continuam as mesmas por um longo tempo, por exemplo, essa regra que você falou, eu vou apostar no biscoito e no amendoim. Uhum. No ano que vem, quando a gente for fazer de novo, aí eu vou biscoito também.
Entendi.
Mas mas daí ainda tem que aperfeiçoar ainda mais, porque você vai inventar um biscoito ou duplo e eu vou... Mas essa história que você falou, que o cara gosta de ganhar, mas ganhar obrigado... competido, foi o que aconteceu, a gente ouviu esse ano bastante do Verstappen, que é eu acho que é um campeão nato, assim, uma personalidade ímpar também, dizendo, pô, eu senti falta, que pena que o Leclerc não, da Ferrari não pôde bater roda comigo, não pôde disputar comigo, porque ele teve problema de confiabilidade e abandonou a prova. Então, eles querem também essa disputa. Obviamente, ganhar é o mais importante. Uhum. Mas você fazer um monte de corridas, você larga na frente, chega na frente, larga na frente, chega na frente, ok, ganhei, mas... É muito mais gostoso se você tem alguma briga.
Sim,
ali, né?
Claro,
né?
Claro.
Até, pô, no game o cara deve ser a mesma coisa.
Ô Mari, hoje, qual é a maior rivalidade dentro da Fórmula 1? Entre pilotos? Que a galera realmente acontece uma polarização, assim, que a galera se divide, fala, não, eu sou esse cara.
Existem Hamilton dois... e Verstappen.
São os dois mais que a galera se une pra fazer essa... Aí eu queria te fazer uma pergunta, assim. Hoje você enxerga algum piloto que não sejam esses caras grandões, que a gente já conhece, que você bateu o olho nesse cara e falou, ó, esse cara, daqui uns anos, ele vai...
Deixa eu pensar bem.
Drogovic. isso daí é um... Esse Drogovic aí é uma...
Drogovic.
É um cara que eu escuto o nome dele de forma recorrente.
De qual equipe que ele é?
Brasileiro. É um brasileiro, é. Ele agora é piloto... Isso, e ele é campeão da F2 e é piloto de testes e reserva da Aston Martin. Cara, eu acho que o Lando é um cara que vai acabar sendo campeão mundial.
Uhum.
Assim, vai ser, sabe? Não tem jeito, em algum momento ele vai ser.
Você acha que...
Não sei se ele vai ser multi, mas ele vai ser campeão mundial, eu acho.
Mas isso depende um pouco da equipe que ele tá também, não é?
Depende bastante da equipe, do carro, de tudo. Mas você me perguntou, assim, do cara.
Do cara, aquele cara que tá ali, que ninguém ainda tá, mas...
Não,
você,
tá,
assim,
né?
De dentro já viu.
Ele já é apontado, assim, mas, assim, ainda falta. Os caras estavam com um carro que não deu muito certo esse ano, mas... Ele é um guri que surpreende, assim, é um jovem que surpreende. Você
conversou com ele?
Muitas
e você teve
vezes.
Aquela sensação de personalidade que nem no Hamilton?
Não, é diferente.
É diferente?
Do Hamilton e do Verstappen. O Verstappen, ele era muito forte também desde muito cedo, mas muito mais explosivo e, sabe, hoje em dia ele é um cara... Ele é muito impressionante. Ele tem uma coisa que eu acho parecida com um pouco que o Schumacher tinha. Alguns caras que eu conheci na vela tinham, que era assim, é um olhar que ele expressa muito pouca emoção. Ele é tão focado nele, naquilo que ele quer, que você não vê o cara assim, super triste, super... Não, ele é... Ele tá ali, assim, a emoção dele não vai nem muito pra cima, nem muito pra baixo. Antes ela ia, quando ele tinha... O guri começou com 17, ele não tinha carteira, ele tava correndo de Fórmula 1, pô. O carta, como se diz aqui. Mas ele tem um troço de um foco, assim, inabalável, que é muito impressionante. Muito impressionante. Você vê, assim, você fala, esse cara vai chegar. Não vai ter jeito, ele vai chegar.
Legal.
Além de ter além de pilotar muito, mas é uma personalidade específica, assim. E o Schumacher tinha um pouco isso, eu acho. E não estou comparando os dois em termos de habilidade, mas, assim, eu estou falando que alguns atletas têm isso, assim. Não sei se vocês já toparam com uns pela frente, assim, que você fala com o cara, o cara não varia muito de emoção, assim, você vê que o cara tá ali, tem um
tá
foco.
Prestar mais atenção nisso.
É.
Tem um foco ali, ele, lá, sabe, aquele foco lá no fundo, você pode estar falando daqui, de novo, do amendoim, do biscoitinho, do não sei o que, e o cara responde, mas ele tá, o olho dele tá lá longe.
E é legal ver você fazendo essa análise agora, porque isso que você acabou de fazer é amadurecimento profissional, né? Essa análise você já tinha desde o início, daí você foi amadurecendo. Isso que você acabou de fazer uma análise agora, você acabou de pensar e executar, né? Isso é uma análise que você vai evoluindo, né? Fazer que nem você olhou o cara e você conseguiu dizer mais ou menos o que está passando na cabeça
jeitinho.
Dele.
Eu acho que a análise em termos de personagem, sim, e talvez um pouco mais de certeza ao falar, com o tempo a gente pega isso, mas o feeling desde sempre. Porque daí é o jeito que você tem, né? Você conversa com alguém, né? Você conversa com alguém e fala, pô, eu senti que esse cara é ponta firme. Ou então fala, pô, o cara é um pouco agitado, estranho esse cara, né? Você tem, com qualquer pessoa que você conhece, você tem esse feeling aí. Eu uso muito isso na minha vida profissional.
Legal.
É, toda a tua história no esporte contribui para isso aí também, né? Tem quanto tempo que tu tá trabalhando com o esporte? Tem muito tempo, né?
Muito tempo. Tem, se eu não me engano, são 25 anos. É? Faz a conta aí, 95.
Tá. Em 95, 27 anos.
27. Ai, é verdade! Eu dei uma entrevista esses tempos, eu fiquei chocada. O cara dizia pra mim, você tá com as vésperas de completar 30 anos de profissão. Eu falei, como é que é? Que história é essa? E aí o cara insistia na história de quando é que você vai se aposentar e como é que vai ser os seus últimos anos. Eu falei, mas velho... Eu não tava pensando nisso, não. Agora eu já fiquei tensa. Terminou a entrevista meio deprimida, assim. Eu falei, porra, já? Já tem que entrar no discurso da despedida?
Aí não, né?
Aí pô, não.
Não sei, né? Acho que não.
Não, assim...
Eu não tô pensando nisso.
Pois é,
mano.
Não parece estar em vias de acabar mesmo, é. Não, né? Pois é. É e assim, mas você falou, a F1, então, ela se tornou mais interessante nessa temporada.
É, na verdade, a temporada passada que foi a temporada pra mim de gala, assim.
É
eu
mesmo?
Nunca tinha visto nada igual. Porque a cada corrida você ia se falar, bom, então agora vai mais ou menos isso aqui, né? Não, era do avesso, era outra coisa. Eu nunca tinha uma corrida calma, assim, que eu ia dizer, tá, gente, vamos fazer uma corridinha assim, mais ou menos, sabe? Tá sabendo mais ou menos que ele ali chega na frente, os três primeiros, tá? Vamos calminho, vamos só calminho pra eu poder terminar o dia bem e poder jantar. Não, chegava na hora da corrida, o pau comia, bate aqui, não sei o quê, fala não sei o quê, fica até tarde no autódromo. Eu falei, não tenho um minuto de paz, mas eu adoro.
Mas tu queria paz, tu
não
queria
eu
paz.
Adoro, então, era só assim, era de bobeira mesmo.
É, a gente nunca quer paz. Ô Mari, a gente teve um tempo atrás aí um eventinho, que acho que todos nós sabemos qual é, que foi a pandemia, né? Como que foi cobrir a Fórmula 1? Você cobriu, você estava lá nessa época. E como é que foi para você? O que você viu lá dentro, assim, de diferente?
Guria, olha só, nós fomos o primeiro grande evento internacional a acontecer durante a pandemia.
Uhum.
Então, a gente foi, assim, porquinho da Índia,
sim.
Dos eventos do mundo. Tipo, vamos ver como é que vai funcionar. Eu ia para aeroporto grande, assim, tipo Frankfurt e tal, não tinha uma viva alma, tinha pó no chão, assim, parecia cena de filme de ficção científica. A pessoa tossia no avião, morria de medo.
Ah, sim, com certeza.
Porque ainda não estava tudo tranquilo com vacina e tudo, né? Então, o que acontecia? A gente fazia teste PCR de 4 em 4 dias, todo mundo da Fórmula 1, todo mundo. A gente não podia, a gente chegava nos lugares, a gente não podia sair do hotel. Teve lugares que a gente chegou, as pessoas receberam a gente vestido de astronauta, assim, o pessoal do hotel. Aí botava todo mundo numa sala, fazia o check-in, aí ficava cada um no seu quarto durante 48 horas recebendo comida na porta para depois poder sair e trabalhar. E aí saía e só podia pegar a rua 2, 3 e 4, não podia dar a volta pela cidade. Então foi cena de ficção científica total. E dentro do autódromo, era estranhíssimo, porque... Eu tenho essa coisa mais pessoal para mim, é importante ter essa troca, assim. E aí, de repente, eu tinha que entrevistar os caras, qualquer pessoa, a 2 metros de distância. E tinha que ter o teu microfone lá e o meu aqui, porque o meu microfone não podia.
Uhum.
Então, eu tinha praticamente que gritar com a pessoa lá do outro lado, ele tinha que me gritar a resposta de volta. E daí, então, eu perdi tudo. Eu perdia quando o cara dizia assim, putz, pois é, hoje eu fui... Não, ele tinha... hoje eu não fui muito bem! Aí você perde toda a espontaneidade da parada.
Sim.
Você não consegue descobrir mais nada, porque aquela coisinha que o cara vai caminhando e fala, o cara tá uma bosta. Sabe, não consegue. E fora, assim, era o mal-estar, assim. Mas eu vou te dizer uma coisa engraçada. O primeiro grande prêmio, mesmo os caras que eram mais distantes, parecia que tava todo mundo tão feliz de voltar a se ver e de ver que aquilo ali podia funcionar. Os pilotos passavam, davam tchauzinho, assim. Eu falei, o que houve? É simpático. Porque tava feliz de poder sair, de poder dizer, bom, eu vou fazer o que eu gosto e tal. Foi dureza, assim. Mas funcionou.
Que bom, né?
As pessoas, então, realmente, poucas ficaram doentes, eu imagino, com toda essa...
Poucas, e assim, não ficou
Tu não ficou doente?
Eu fiquei só esse ano.
Tá.
Eu só peguei esse ano no Grande Prêmio da Inglaterra. Mas, assim, ficava um, aí depois demorava um tempo, ficava outro. Não foi, assim, uma
então,
multidão.
Funcionou.
Funcionou.
Eu acho que o Hamilton ficou um tempo atrás, não foi?
Foi o primeiro. Ficou. Ele perdeu 2 grandes prêmios. E aí, depois, alguns outros tiveram durante as férias.
Uhum.
E eu tive a sorte de só pegar uma vez e agora só. Então,
entendi.
Sabe, e vacinado. Então, eu tava tranquila, né? Não, não fiquei com medo. Né?
Isso que você falou uma parada, assim, meio... um passant que é interessante, que é Ah, pô, eu perdia o cara falando, puta, esse carro tá uma bosta.
É.
Eles te confidenciavam, então, sem querer, talvez, ou de forma...
Ah, às vezes, assim, não chega a dizer esse carro tá uma bosta, mas olha pra mim e fala assim...
A análise, né?
Faz aquela cara assim de, ó, não vai ter jeito, sabe?
Aham. Uh-huh.
Falei, e aí? Então, arrumou, fazia assim... Sabe?
Pois
com
é,
os caras que você tem mais empatia. Ou às vezes não era nem o próprio piloto, às vezes era o engenheiro, às vezes é o mecânico, às vezes é o chefe da equipe, né? Que fala.
Não,
então
você
perde isso.
Você não pega a informação cocheira? É isso.
Esquece a cocheira.
O que é a cocheira?
Informação de cocheira, informação de trás, né? De backstage, né?
Entendi. Interessante. É, tá, e cara, por que o nome do livro é Não Inventa Mariana? Vamos lá, eu sei, mas fala aí, vai.
Tá, é porque essa é a frase que eu mais ouvi a vida inteira, porque eu tava sempre inventando, dizem, né, não sei se diz aqui, tá inventando moda, mas tá inventando moda, desde pequena, sabe, tipo, pô, vamos, quem sabe a gente brinca ali em cima daquele muro, a gente pode se atirar pra cá, disse, Mariana, não inventa, brinca aqui na grama, ó, tão mais fácil, sabe, em vez, então, quem sabe em vez desse vestido a gente põe um... Ah, então em vez da festa assim, vamos fazer uma fantasia, né? Sempre inventando uma parada, assim, né? E aí isso eu ouvia dos meus pais a vida inteira, e aí depois ao longo da vida fui ouvindo dos meus amigos mais próximos, dos meus namorados, ouço do meu marido, continuo ouvindo da minha mãe, dos meus irmãos,
piloto
sabe?
Nenhum ainda.
Não, piloto nenhum.
Ô, não, Mariana, não inventa, Mariana.
Não, disseram não inventa, mas disseram pra mim, o que você fez agora? Porque eu tô sempre me quebrando, né, fazendo esporte. Aí eu quebrei costela, pescoço, perna, não sei o quê. Então, alguns disseram, o que foi agora, né? Agora, o que você aprontou, né?
Entendi.
Então, é um pouco uma versão do não inventa.
Mas esse lance de inventar moda, como é que isso foi... Como é que você usa isso... No teu trabalho? Tu inventa a moda?
Ah, é, toda hora. Às vezes até perguntando uns troços, mas os caras falam... Que isso? Jura? Né? Eu me lembro que eu assim... Porque, assim, essa coisa de ficar, de ter o piloto um pouco mais solto, contando coisas, da vida, ou extra a pista ali, ou a parte técnica, é uma coisa que começou há pouco tempo, né? Não tinha muito isso antes. Os caras não tinham mídia social, então não tinha, se sabia muito pouco. Então, às vezes, assim, a história, eu acho que é com o Felipe, que ele me contou que não trocava cueca quando tinha um bom tempo, conseguia fazer um tempo bom, no ano seguinte ele não trocava. Eu dizia, pô, mas pelo menos lava, né? Pelo amor de Deus, vocês vêm aqui desse jeito.
Deve tá tudo suadão.
Aí,
pô.
Ou então um dia também, nem foi ao ar, mas eu tava num grande prêmio de Mônaco, e aí eu tava conversando, porque tem muitos pilotos que moram lá, né?
Uhum.
E tava conversando, era o Hamilton, tava conversando com o Hamilton, eu falei, quando você passa por aqui, assim? Porque passa ali, né? Você tá olhando o asfalto, você tá indo no supermercado, sei lá, olha o asfalto e passa, putz, quando for grande prêmio, eu não tenho que lembrar que eu não posso passar aqui. Aí eu tava no meio da pergunta, eu falei, ah, você não vai ao supermercado, né? Eu tô aqui perguntando. E ele falou, não, eu vou sim. Eu falei, eu nunca te vi no supermercado, porque eu moro lá. Eu falei, nunca te vi no supermercado. Ele falou, eu vou sim, qual que você vai? Aí ficamos trocando uma ideia de qual era o supermercado que tinha as melhores frutas e verduras.
Muito bom.
Então, era assim, não foi ao ar isso, assim, mas tu vê, não foi ao ar. Hoje em dia iria. Não iria?
Muito,
muito.
Então,
pra caramba, na verdade.
Caraca, que loucura.
Mas isso já faz muito tempo. Então, acho que eu invento um pouco nessas coisas, assim. Às vezes, obviamente, eu me dou mal, né? O cara não tá afim de responder, mas eu tô ali.
A tua vida deve ser muito maneira, assim, de conseguir trocar essas ideias com esses caras, mané.
Acho que se tornou normal pra ela, né?
É, né? Deve ser...
Sabe o que eu tento fazer? Eu tento... Porque, pra mim, a ideia que eu tô trocando com os caras é também a ideia que eu tô trocando com você. É conversar.
Uhum.
E aí eu fico pensando o que eu tenho curiosidade e o que as pessoas em casa gostariam de saber também, assim, minha mãe, sabe? Desde a minha mãe até o cara que é meu chefe, que sabe tudo, sabe? Então, eu tento trazer isso para a conversa diária, mas não é fácil, porque você não pode ficar só na palhaçada, né? Você não pode ficar falando de supermercado e frutas e verduras. Você vai ter que falar do pneu do cara, e, enfim, do rendimento, enfim. Então, você conseguir achar esse meio termo entre a coisa corriqueira que traz o lado humano do cara né, que mostra que o cara, sei lá, eu ficou preocupado porque o cachorro dele está doente, uhum. e ao mesmo tempo trazer uma coisa mais técnica, dizer, bom, tá, mas o teu rendimento já não é 10 dessa corrida que está mal, já está 10 da 5, o que está acontecendo e tal. Então, não é uma coisa fácil, mas é, para mim é muito prazerosa.
Entendi. A gente estava conversando antes aqui de começar o programa, você disse que os pilotos adoram correr aqui no Brasil,
adoram,
né?
Adoram, de uma forma geral, adoram.
O que tem de especial?
Tem história.
Tá.
Tem história. Hoje em dia você vê o Mundial de Fórmula 1, os circuitos, eles estão divididos um pouco entre old school, né, os mais...
Isso você vai gostar.
Roots, escuta. Mais raiz e os modernos. O moderno não é Nutella, não, é só moderno. Tá. Tá? Mas, obviamente, que os mais antigos, a gente tem que lembrar, os mais antigos foram construídos, sei lá, há 500 mil anos, né? Sei lá, dos anos 30, uns vêm dos anos 30, outros anos 50, anos 60. E aí você vê pistas onde, que foram o cenário da construção do esporte inteiro. Então, isso significa carros incríveis correram lá, muita gente morreu ali. Muita gente morreu, das formas mais absurdas. Então, é um esporte que a gente está falando assim, não foi só que teve um maracanaço, né? Naquela pista ali teve um maracanaço, né? Ou teve, sei lá, a gente pode lembrar, 1970, narará. Mas o cara foi degolado.
Uhum.
Porque ele passou, estavam tentando usar guard-rail pela primeira vez, só que botaram numa altura X, o carro passou embaixo, a cabeça do cara ficou para trás.
Meu Deus!
Isso faz parte da história. Né? Não é todo mundo que sabe, tal, mas isso faz parte e tem um peso na história. Hoje em dia, graças a Deus, isso não acontece mais. Aí, ao mesmo tempo que tem isso, aí tem assim, foi naquela curva X que o cara teve coragem de enfiar o pé no acelerador até, os últimos mini centímetros da curva, pra daí botar o pé no freio e fazer a curva. Os caras sabem. Sabe? Só o fulano de tal fez essa curva com o pé embaixo. Nunca ninguém conseguiu. Então, tem muita história, né? E aqui faz parte de um dos apesar de ter sido redesenhado algumas partes, Interlagos faz parte das pistas old school.
Uhum.
Então, os caras gostam. Pô, eles gostam de vir pra cá. Eles curtem essa história aqui, de correr aqui.
Você é uma das poucas no sentido anti-horário, né, Mari?
É.
Tem muita diferença isso?
Tem. Tem, mas agora já tem bem mais, assim. Tem bastante diferença até pro pescoço do cara, né? Ele tem que treinar muito. Você não vê hoje em dia mais pilotos de pescoço fino. Tem que ter pescoço grosso. Eles até brincam entre eles. Tem um negócio que você... O pescoço está preso aqui, né? Tem um headrest, que eles chamam. Tem o capacete. O capacete prende aqui no Hans Device. Ele fica todo meio presinho aqui. Não tem mais aquela coisa cabeçada, assim, do lado para o outro. E dependendo do tipo de circuito, se tem curva com muita... como é que eu digo? Sem ser G. Força G.
Mas acho que se falar força G, todo mundo entende.
Então, que tem uma força G muito grande, muito para o mesmo lado, tem gente que usa uma almofadinha aqui entre o capacete e o carro para não ficar batendo, sabe, todo o tempo. Porque às vezes o cara precisa dar uma apoiadinha, né? E aí, entre eles, tem uma piadinha, assim, né? Fala, esse aí é o... A motel é um apelido que eu nem vou dizer, mas é um apelidinho assim que é pra, sabe, pra frouxo, que
tá,
não sabe?
Entendi,
piadinha de homem,
entendi,
né? Aquela história. Né? Vai usar uma fadinha de frouxo, sabe?
A cara de desprezo que ela fez com piadinha de homem foi incrível.
Mas é que assim parece que eu tô na escola, mas é sempre a mesma coisa.
O negócio é
cara,
pescoço entendi. Grosso, então.
É.
Eu acho que você dá pra ser piloto.
Mas meu é de sebo. Ô, Mário, tu falou o lance do Felipe, da cueca. Bom, isso daí é claramente uma superstição. Os pilotos são muito supersticiosos?
A maioria é.
É?
É, mesmo que não confesse. A maioria. Não são todos, não. Tem uns que não são mesmo. Eu acho que o Max não é. Mas o Vettel, por exemplo, ele usa uma medalhinha, ele usa uma moedinha amarrado na sapatilha, na corrida, né, para correr. Tem uns caras que só entram pelo lado direito e saem pelo lado esquerdo. Tem uns caras que só... Tem sempre uma coisinha ali, assim.
Em geral, tem uma coisinha.
Tem.
Mas são, assim, geralmente coisinhas mais simples, né? Porque assim,
dessa... É, nada de só uso toalhas brancas e 35 toalhas.
É,
e...
não, mas não, é que não. Essa aqui, essa do. Você falou algumas aí, mas a da Felipe, do Felipe parece ser a mais grave.
Pra mim, seria. Mas aí é cada um, né?
Oh, ô, Mari, você tá há muito tempo, né, nisso. E assim, a gente teve essa migração pra era de rede social e sim, essas coisas, sim. Né? Eu não acompanho muitos pilotos, eu nem sei se eles estão muito nas redes sociais. Assim, como foi para você, primeiramente, né, essa transição de rede social? Porque você é bem ativa nas redes sociais hoje, né? E você vê os pilotos também interagindo muito mais hoje com a galera?
Sim. Quer dizer, interagindo não vejo, assim, não é muito, né? O que eles fazem é que eles postam mais, sim. Assim, responder e tal. Aí eu acho que não, mas eles postam bastante da vida deles, do que eles estão fazendo.
Ajuda
que
eles no gostam. Teu trabalho?
Ajuda, claro. E aí... Mas tem uns caras tipo Vettel que não gosta e não quer. Então ele tem, mas fizeram para ele com autorização dele. Só tem coisas assim dele, antigas, tarará, tarará. Não tem assim, tô em tal lugar, a festa tá boa, né? Peguei um avião não sei aonde. Ajuda, né? Porque você fala, pô, o cara chegou aqui. Ah, eu sei que ele tava anteontem jogando golfe não sei aonde. Isso faz diferença, né? Pra tua informação.
É, quanto mais informação você tiver de onde quer que ela venha, melhor.
É, ou né? apenas pela mera curiosidade de que o cara tava jogando golfe e veio, gosta de jogar golfe, foi jogar aqui no São Fernando, sei lá eu aonde, ou porque o cara, de repente, tá com uma dor no ombro. Eu falo, pô, o cara tá jogando golfe, já passou, tá tudo certo.
E fora a velocidade da informação, né?
É.
Aconteceu ali, pum, mandou. E é muito, muito mais rápido, né? Do que. Ô, Mari, tem uma outra pergunta, cara, que eu tenho que fazer, que eu acho que você tem essa dúvida também. Assim, eu não sei se você vai conseguir me responder isso, você tem essa informação, mas eu preciso saber, assim. Vamos dizer que, sei lá, o Juquinha quer se tornar um piloto de Fórmula 1, ele é brasileiro. Qual é o grau de dificuldade que esse rapaz vai enfrentar para conseguir se tornar um? Assim, quais são os processos para ser um piloto de Fórmula 1? O que que se faz?
Ele começa pelo kart.
Uhum.
Aí ele vai ter que ir galgando as categorias até chegar na Fórmula 1. Só que o problema é que depois de uma categoria X, você não tem mais possibilidade no Brasil. E aí ele vai ter que, moleque, conseguir grana para se manter fora, conseguir uma equipe, uma Renault, uma qualquer equipe. Eu falei Renault agora porque tem Fórmula Renault. Vai ter que correr uma Fórmula 4. Ele vai ter que achar uma equipe que o queira. E ele vai ter que morar sozinho lá fora. E vai ter que correr lá e rezar para ganhar sempre. E aí, para ele conseguir passar para a próxima categoria, até ele chegar na Fórmula 2, que é da onde saem os caras normalmente. Hoje em dia, sim, saem os caras que saem dali para a Fórmula 1. Hoje já se discute, porque tem um cara na Indy e tal. Você tem que ter uma... A partir de um certo ponto, você tem que ter na sua carteirinha um número de pontos para poder se candidatar a ser piloto de Fórmula 1.
Entendi.
Se você não tiver esse número aí, você não consegue chegar. Mas o que eu te digo é que ele vai ter que passar por várias categorias e vai ter que conseguir alguém que aposte nele.
É isso que eu ia falar, porque no futebol, a gente tem os olheiros, né? Que geralmente vai olhar os moleques jogar bola.
No automobilismo também.
Tem também os olheiros? Tem uma equipe especializada para isso?
Muitas equipes, vários empresários especializados, jornalistas que vão passar lá na categoria de base para dar uma olhada, dizer, ó, aquele ali é bom. E aí, então, é isso. Assim, são muitas as dificuldades, principalmente grana.
É.
Mas não é impossível, porque os caras seguem chegando com todas as dificuldades.
Sabe? É, eu conversei com o Tony, com o Felipe, com o Barrichello, e as histórias são bem semelhantes mesmo. O gargalo é geralmente a grana para ficar mesmo na Europa. Nesse sentido, eu imagino que um piloto brasileiro consegue se destacar e estar na Fórmula 1, esse cara, além de ter passado muitas dificuldades, assim, vários momentos que a coisa podia só desandar, ele ainda tem que ser brilhante demais.
Ele tem que ser. Nenhum brasileiro, assim, é muito difícil você ver um cara sem ser talentoso ali, brasileiro.
É, porque assim, se você é europeu, não é que fica fácil.
Mas fica mais fácil. Claro,
né?
Imagina, você tá no Brasil, você tem que passar pro outro lado do mundo.
Exatamente.
Você tem que passar para o outro lado do mundo, não é mole, não.
Não.
E aqui a gente tem uma... A nossa sociedade tem uma mentalidade meio... Vou usar a palavra injusto, tá? Com, por exemplo, o Felipe Massa e o Barrichello, que são...
Vice-campeões mundiais.
Exato. Só que vice-campeão...
Uhum. Ah, exato. Então, mas é pra quem não vê, né?
Exato. Então, assim, a nossa... A gente tá... A gente, inclusive no futebol aqui, vice-campeão é zoado.
Mas é óbvio que todo mundo quer ser campeão. Óbvio. Tem gente que diz o vice é o primeiro dos últimos, né? Eles querem ser campeões, mas não é porque o cara... Ninguém quer almejar ser vice.
Claro.
Mas... O cara almeja ser campeão, mas o cara ser vice, velho...
Ele tem que ser foda demais, né?
Ele tem que
né?
ser muito bom. Ele tem que ser muito bom e ele tem que ser muito bom não só uma vez. Ele tem que ser muito bom muitas vezes. Olha a quantidade de grande prêmio que tem.
É verdade.
E abrir mão de muita coisa também, né? Só pra focar nisso, né?
Isso faz parte da vida de um cara que resolve ser profissional. Né?
É.
É
parecido, mas é óbvio que jogador de futebol é muito mais fácil. Fácil de se
muito
tornar.
Você tem mais
difícil. Muito menos difícil.
Eu acho
exato.
Que você tem mais oportunidades. É isso assim que a gente pode dizer. Assim. Você tem mais oportunidades de mostrar mais times, mais competições, jogos.
Você tem o país e a cultura que favorece no Brasil. Assim, Fórmula 1 é bem grande
é
no Brasil
história.
Também, né? Mas assim, mas futebol é...
Ah, não.
É outra história.
Não tem outra, é outra história.
Mas e também tem um outro aspecto que, assim, eu posso estar enganado. Aí tu me ajuda. A Fórmula 1, por mais que tenha, por exemplo, a equipe, o cara tá correndo ali sozinho, de certa forma, né? Ele vai... a equipe é ele mais um piloto e tal, mas em geral ele precisa competir com ele mesmo primeiro, que ele precisa ser muito rápido o tempo inteiro, diferente de um jogo de futebol que você, num dia ruim, tu consegue se ancorar nos outros caras e tal. Então tem ainda esse aspecto que mostra que para você ser de fato você ficar top 3 num campeonato mundial, você precisa ser incrível. E com as dificuldades que os brasileiros encontram, se for um brasileiro nesse top 3 aí, esse cara, ele é incrível muito.
Você acabou de falar mundial, né, cara?
É.
Mundial, é.
Pensa,
incrível.
São 22 caras.
É.
Nessa e ainda assim, com todas essas dificuldades, mas aí você falou, ele depende dele mesmo, assim como no tênis, tem todos os esportes individuais. Ali ele depende também da equipe dele, ele sim tem que primeiro ser melhor que ele, aí ele vai ter que ser melhor que o inimigo dentro da trincheira, que é o companheiro de equipe dele.
E tem umas histórias estranhas, Barrichello e Schumacher, por exemplo.
Todas as histórias são estranhas, é muito raro você ter um companheiro de equipe que é o teu parceirão. Não é, velho. Não
porque
vai
todos
ser.
Todos têm. Caraca, cuspi em você, desculpa.
Não chegou até aqui.
Espero que nem na comida.
Eu vou tirar daqui,
eu
né?
Eu vou garantir aqui a comida.
E assim, tem aquele lance.
Gente, eu tenho que embora.
Rapidinho.
Não, vamos.
Aquele lance que a gente tava falando do foco insano que esse cara tem e a imensa vontade de vencer e a competitividade que esse cara tem o tempo inteiro. E tá junto com um cara na equipe e precisar deixar o cara passar, nossa, deve ser muito doloroso. Conversei com o Barrichello e ele falou, cara, como eu sofri aquilo ali. Eu fiquei muitas voltas sofrendo e brigando com aquilo ali.
Um horror, um horror. E eu acho que dentro dessa história que você falou, nossa, esse assunto rende tanto.
Que horas tem que ir embora, só pra gente ir?
Eu já tinha que ter ido.
Tá, então termina essa e vai pras perguntas. Vai.
Tá. Dentro dessa história que você falou, o cara tem que ganhar dele mesmo. Eu acho que mais do que... Como o cara tem que ser muito, muito, muito competitivo, eu acho que eu nunca vi em nenhum esporte um cara ter que ser tão competitivo porque o inimigo está do lado, dentro de casa. Ele tem que ter um certo nível de maldade, assim, sabe? O cara não pode ser bonzinho. O cara ser bonzinho, assim, ser muito corretinho, dizer, não, agora vai você, ou... Sabe, eu não vou causar esse acidente, porque daí o cara vai... Ele tem que pensar nele, o tempo inteiro. Eu primeiro, eu segundo, eu terceiro, eu quarto, quinto, sexto. Aí em sétimo eu penso em alguma outra pessoa. E eu acho que isso deve ser uma coisa muito complicada. Depois que o cara para de correr, como é que faz para voltar o pensamento ao normal, assim, né? Porque o pensamento, para você ser um grande vencedor, até hoje, pelo que eu vi... Tem que ser assim. E isso eu não estou falando mal de ninguém, dizer que o cara é um babaca, que o cara não sei o quê. É a simplesmente é a natureza do esporte que vai formar o cara. Ele tem que ser. Ele, se o cara for muito bonzinho, ele vai apanhar. Não vai ter jeito.
É. Mari, eu vou fazer a última, que ela tem que ir embora, tá, pessoal? É, a Mari já cobriu surf? Futebol já cobriu?
Já.
Já cobriu futebol? Fórmula 1? Tem algum que ainda, algum esporte que ainda você planeja ou você não? Fórmula 1 é o que eu quero ficar.
Não tenho isso, assim. Eu gosto muito de fazer o que eu faço, porque ali a Fórmula 1 ela engloba assim, alguns fatores que me fascinam. Eu gosto muito de viajar, de encontrar culturas diferentes. Gosto de estar naquele meio de culturas diferentes e com uma exigência profissional assim que eu não encontrei em nenhum outro lugar. Assim. Você tem que estar assim, sempre no topo. Você tá, tem que estar sempre na ponta dos cascos. Você tem que estar bem treinadinho sempre, sabe? E tem uma coisa ali que é um jogo que, por mais que a gente tente negar, tem um jogo com a morte que deixa o troço um pouco... tem um outro peso.
Tá.
O cara que vai tá saindo para um dia de treino livre, não estou dizendo nem corrida, ele dá um beijo na mulher dele, é diferente do cara que dá um beijo na mulher dele e vai jogar tênis.
Tá, entendi.
Com certeza.
Porque é alguma coisa dá errado ali, amigo, ele não volta.
A gente tá falando de muita velocidade mesmo.
E
né?
Não, e é uma coisa assim que faz parte do teu dia a dia. Não é assim, eu vou me preparar para um dia fazer a ultramaratona. Não, é ultramaratona todo dia, todo dia, todo dia. Então tem alguns grandes prêmios, por exemplo, que são mais perigosos, tipo Spa e tal, que, ou que tá chovendo. Eu me pego assim, amarrando meu tênis, me arrumando para sair, dizendo, bom, deixa eu levar também isso, porque eu não sei se eu vou ter que ficar lá muito mais tempo, porque eu não sei o que vai acontecer, né?
Interessante.
Então, é um esporte que te... Mas eu acho que tem, assim... Se é um esporte que me deixa ter contato com o ser humano, assim, e que tem... Sempre vai ter um drama, alguma coisa envolvida. Eu não tenho, assim, barreiras. Não Entendi. Gosto de fazer isso, não queria fazer aquilo outro. O que, para mim, é chato é se me botar num esporte que eu não consigo falar direito com as pessoas. Ó, fulano vai responder, mas só vai responder com esse negócio aqui atrás de mim. Opa, desculpa. Só vai responder com um backdrop aqui, só vai ser 3 perguntas, e ele não vai falar sobre não sei o quê, aí eu já chato, aí eu já não tenho mais paciência.
Porra, eu também. Mari, obrigado. É, pera, deixa eu só ver o que o Mulambo tem ali. O que, que tem aí, Mulambo? Tem muita coisa?
Tem umas mensagens aqui, mas dá pra ler rapidinho.
Tranquilo, Mari, só mais 2 horas de pergunta.
O Gustavo ARJM mandou, salve, salve família. Mari, acho que aqui você pode falar sobre isso. Com tudo que aconteceu em Abu Dhabi e agora com a Red Bull comprovadamente furando o teto de gás, você acha que 2021 foi roubado ou não?
Oh, obrigada! Muito obrigada! Tá, obrigada. Não, acho que esse campeonato foi um campeonato que acabou com uma série de erros em cascata que culminou com o Michael Masi fazendo aquela atrapalhada no final. Agora, eu posso ser muito honesta com você. Eu acho que o Max não é um campeão que não merecia ser campeão. Ele não é um cara que não era, sabe, tipo, pô, o Hamilton foi infinitamente melhor que ele o ano inteiro e o Max não merecia. Obviamente que a gente não queria ter visto esse fim. Eu fiquei perdida. Eu falei, mas vem cá, e aí, o que tá valendo, cara? Obviamente que a gente quer o campeonato que a gente pode acompanhar e ver que na regra é isso ou é aquilo. Teve 500 mil interpretações e foi um saco e foi uma bosta. Desculpa. Mas, pelo menos, a única coisa que me, vamos dizer assim, me dá uma calminha assim, no coração, porque eu fiquei braba no dia. Fiquei bem braba, porque eu achei assim, falar, não está claro, eu quero saber o que está acontecendo. Né? Para a gente não estava claro. É que o Max foi um campeão... também
merecido,
sabe? Não que o Hamilton não fosse, poderia ser também um campeão merecido. Te respondi sem te responder.
Boa.
Tá?
Vai.
É, o PD Top mandou, quando escuto Serginho durante a transmissão, já sei que vem informação boa. Parabéns, Mari. Lendária. Hashtag GolMax.
Muito obrigado. Foi pra me passar a mão na minha cabeça depois disso aí que você me fez.
Vai, tem mais?
É, o Big Fish mandou a última. Mariana, muito legal ouvir um pouco desse seu outro lado, fora das pistas. Mas eu tenho uma curiosidade sobre a Fórmula 1. Você viveu a era do Bernie Ecclestone, não sei se é assim.
Sim, isso.
É, e pegou a transição para o grupo Liberty.
Sim.
Foi essa mudança que salvou a categoria? Qual é o futuro das transmissões? Está na internet? Abraço.
Oi. Eu ainda acho que não está na internet, que eu acho que principalmente no Brasil, está na internet também, mas o Brasil tem uma quantidade imensa de pessoas que acompanham pela televisão. A gente está falando de um país que tem uma diferença muito grande econômica e de acesso à internet, né? Então, eu acho que ainda, principalmente no Brasil, que é um país que tem que se levar em conta, que é muito populoso, também ainda continua na televisão, junto com a internet. Acho que essa mudança do Bernie para a Liberty, hoje a F1, né, fez muito bem para a categoria, não desmerecendo o Bernie, que foi o cara que construiu a Fórmula 1 na excelência que ela é. A Fórmula 1 é o máximo dos máximos dos máximos, graças a ele, que exigia desde a flor do... Eu vi isso. O cara já com não sei quantos mil anos de grandes prêmios... chegar no motorhome dele e dizer essa flor não era para ser vermelha, era para ser branca, porque é uma vermelha, uma branca, uma vermelha, uma branca. Eu vi o dono da categoria olhar um guri no grid e dizer, deixa eu ver o teu passe para ver se tu tem direito de estar aqui. Esse cara não era nem para estar olhando para o lado. Né? Então, ele fez ser uma categoria de excelência e chegar onde chegou, não só pela qualidade, mas acertos de formas de divulgar, de comunicação, de transmissão. Mas a Liberty trouxe uma modernidade muito grande. Você ficou teve muito mais acesso, liberou mídias sociais. Hoje você sabe mais da vida do cara. Ninguém mais quer ver só capacete. O cara quer saber quem é aquele cara dentro do capacete. Uhum. Né? Junto, obviamente, hoje tem muito mais joguinho. Então, os caras estão lá dentro, jogando jogos. Os caras já sabem quando vai ter grande prêmio na Arábia Saudita. Ele já sabe o que é fazer aquela curva. Ele já sabe como é difícil. Ele conhece aquilo. Então, você tem muito mais proximidade. E deixou mais... eu acho que mais acessível, sabe? Eu acho que a Liberty fez um trabalho muito bacana, assim, de transformar a Fórmula 1 em mais show e, ao mesmo tempo, trazer as pessoas para perto. Vamos saber, assim, quem é, sabe? Agora, entendi. Claro, a gente tem coisas que ainda tem que acertar e tal. Uhum. Tinha coisas, por exemplo, apesar do Bernie deixar a Fórmula 1 um pouco mais inacessível, o Bernie também tinha coisas, por exemplo, ele obrigava os pilotos a dar entrevista e fazer aquele caminho no caminhão, né? Os caras faziam driver's parade, que é você sobe num caminhão ou num carro um carro antigo e acena para a torcida. Quando começou, alguns pilotos disseram, pô, mas que saco, tem que fazer isso. Ele dizia, não, tem que fazer. Tem que ter o dia de autógrafo, você tem que, faz parte do contrato. Então, faz parte do contrato, sim, você se dedicar ao teu fã. Legal. Você pode depois não querer, mas ali naquela hora você vai ter. E aquilo ali foi ideia do Bernie, apesar dele sempre deixar a Fórmula 1 mais distante. Uhum, né?
Entendi. Bom, Mari, muito obrigado por vir aí conversar com
Mari.
A gente.
Eu é que agradeço.
Você assina a nossa camisa aqui, por favor. Se você quiser, claro. E fala para mim suas redes sociais aí, para a galera seguir.
É Oficial Mariana Becker.
Tá.
É isso.
Então é só entrar lá em Oficial Mariana Becker
e
encontra
tudo. E o livro, as pessoas encontram.
E o livro, encontrem nas livrarias e podem também pela internet.
Perfeito.
Não Inventa Mariana.
Não Inventa Mariana. Para finalizar, toma aqui o presente do nosso patrocinador, que mandaram para você.
Obrigada.
E vocês que assistiram aí, muito obrigado. Super. Também. Segue a Mari, tá tudo aqui no comentário fixado, tá bom? Segue a gente também, vai estar aqui na descrição. Aproveita, se inscreve, dá o like e a gente se vê amanhã.
Valeu.
Um beijo.
Beijo.
Tchau.
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year.
I was only playing for fun, so winning this was a dream come true.
Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.